Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Arqueólogos encontram centro cerimonial no coração de Tiwanaku, na Bolívia. Com muita cautela e com os utensílios correspondentes, vários arqueólogos bolivianos procederam semana passada à exumação das vasilhas encontradas no centro cerimonial de Calasasaya, em Tiwanaku, e que datam de 300 a 600 anos depois de Cristo. Duas hipóteses rodeiam o achado. Se presume que o local tenha sido usado para o enterro de um personagem importante ou para uma oferenda. O diretor do Centro de Pesquisas Arqueológicas, Antropológicas e Administrativas de Tiwanaku, Julio Condori, diz que, considerando o espaço, a forma e os materiais que encontramos até agora, provavelmente estamos falando de um personagem enterrado muito significativo para a cultura de Tiwanaku. Espinhas de peixe também foram encontradas entre o solo e dentro das vasilhas. As primeiras peças deste último achado foram exumadas na presença de membros da comunidade indígena e autoridades municipais.
Se han encontrado nuevas piezas arqueológicas en el templo de Calasasaya en Tiwanaku. Podría tratarse de una ofrenda después de un entierro.
Acá pañal, fechuroja, tapacho han acabado, mayaron mayasta asesina.
Tiwanaku, en el altiplano del departamento de La Paz, es uno de los sitios de mayor riqueza arqueológica del país. El último hallazgo nos habla de una celebración en el templo de Calasasaya, donde se habría enterrado a uno de los personajes de la comunidad junto a alguno de sus objetos. Así explica el director de las excavaciones, Julio Condori.
En este caso, al abrir esta unidad, obviamente nos hemos encontrado, y ha sido muy fortuito en este caso, el hallazgo de un rasgo que corresponde hasta ahora a un, en este caso, ofrenda. Y vamos a seguir excavando, y probablemente, si es que encontramos más adentro, de acuerdo al patrón y la historia de rasgos y entierros encontrados acá en Tiwanaku, tendría que estar aproximadamente a unos 30 a 40 centímetros.
Los trabajos iniciaron hace un mes. El equipo de arqueólogos espera llenar los vacíos dentro de la historia de Tiwanaku con esta información. Por ejemplo, la Puerta del Sol, que aún no se conoce dónde estaba ubicada originalmente ni su significado real.
La mayor extensión de excavación en Tiwanaku se ha hecho entre 1950 1980. Aproximadamente más de 10.000 metros cuadrados se han removido, y de los cuales sabemos muy poco, no se ha publicado mucho, no se ha socializado.
El trabajo que se realiza junto al Ministerio de Culturas es de investigación, conservación y restauración. Ahora son 14 metros cuadrados donde se trabaja, pero de una superficie de más de 1.000 metros cuadrados donde existen indicios de nuevas piezas e infraestructura del Imperio Tiwanakota. Se harán visualizaciones digitales para conocer la dimensión real de estas construcciones. Para sus habitantes es una excelente noticia y esperan visitas de más turistas.
Noticia que podríamos decir que anima al visitante para poder ver esta situación. Y seguramente en el itinerario del viaje que tienen van a explicar esta situación. El flujo de turistas es más o menos como 150.000 al año prácticamente, ¿no? Entre visitantes extranjeros, entre hermanos bolivianos.
Con estos hallazgos espera construir un nuevo museo para poder resguardar las piezas de esta cultura. Tiwanaku está a una hora y media desde la ciudad del Alto, con pasajes que cuestan entre 15 y 20 bolivianos, según la temporada que usted elija para hacer su visita.
Químicos anunciam que estão perto de criar vida em laboratório. A ciência está cada vez mais perto de dar outro passo muito importante para a humanidade: provar na prática como a vida realmente surgiu, reproduzindo esse processo dentro de um laboratório. Pelo menos é isso que defendem os três químicos da University College de Londres, Matthew Pauner, Pierre Canavelli e Saidul Islam, em uma entrevista à Nature. A proposta da equipe é verificar como a vida surgiu utilizando elementos químicos da Terra primitiva, como hidrogênio, carbono e enxofre. Acredito que estamos a uns 5 ou 10 anos de criar uma protocélula funcional, explica Matthew Pauner. A ciência vem tentando, desde o fim da década de 50, fabricar um dos ingredientes essenciais para os seres vivos, os peptídeos, o que pode ser resumido a uma cadeia de aminoácidos. Entretanto, durante os experimentos, os químicos não têm tido êxito, uma vez que suas sopas artificiais de água com aminoácidos não estavam formando os peptídeos. Um diferencial da equipe britânica, formada por Palmer, Canavelli e Islam, é que eles conseguiram provar que os peptídeos poderiam ter necessidade de aminoácidos. O segredo seria a aminotidrila, uma espécie de precursora dos aminoácidos. Estamos perto de chegar ao fim do princípio, sintetizar as moléculas funcionais da vida. O passo seguinte será integrar essas moléculas num sistema, explica Palmer, autodeclarado discípulo de John Sutherland, um dos cientistas mais respeitados nos estudos da origem química da vida. Por sua vez, o bioquímico espanhol Juli Peretó, da Universidade de Valência, também já trazia esse assunto em pauta durante entrevistas, como uma concedida em 2015 para a revista Method, em que ele traz o possível impacto que esse passo que a ciência está tentando tomar pode causar na humanidade. Seria a prova definitiva de que a vida emerge da química e que não é preciso recorrer a nenhuma força sobrenatural, apontou o cientista. Ar-condicionado inovador. O emir do Catar prometeu entregar a jogos com emissão zero de carbono e os engenheiros do Catar dizem que o sistema de refrigeração nos estádios de atletismo e dos estádios dos Jogos da Copa do Mundo 2022 deve ser o mais eficiente possível.
O emir do Catar prometeu à FIFA neutralidade de carbono nos Jogos da Copa do Mundo de 2022. Por conta das altas temperaturas no país, todos os estádios vão ter sistemas de refrigeração. Para emitir menos gases poluentes, eles vão funcionar como o ar-condicionado de um carro. A ideia é que um radiador puxe o ar de fora do estádio para ser transformado de quente em frio. Após esse processo, a corrente fria vai ser direcionada para as pessoas. O sistema foi criado para utilizar energia sustentável e ser uma das tecnologias de resfriamento mais eficientes. Esse dispositivo vai ser apresentado no Mundial de Atletismo de Doha, que começa no dia 27 de setembro.
Açúcar do futuro é apresentado em Israel. Os apaixonados por açúcar que têm alguma condição médica que os impeça de consumir doces podem voltar a sonhar com brigadeiros e outras maravilhas gastronômicas. Um cientista israelense desenvolveu uma tecnologia capaz de produzir o carboidrato numa versão mais saudável.
O cientista israelense Ilan Samish está à frente de uma startup que promete resolver um dos maiores problemas de saúde do mundo com sua inovação. A tecnologia em questão envolve produzir uma proteína natural hiperdoce e foi apresentada em uma feira alimentar realizada em Israel. Amai é o nome da empresa responsável pela empreitada e traduzida do japonês quer dizer doce. Hoje, 2 anos e meio depois de fundar a Amai, muitas companhias abriram centros de inovação. As pessoas entenderam que a comida tecnológica precisa de um empurrão. O produto deve ser uma versão mais saudável que o açúcar e ajuda a prevenir doenças como a obesidade e a diabetes. Os responsáveis se basearam em pesquisas que indicam que a alimentação é a chave para uma vida mais saudável. Uma ode tecnológica à máxima, somos o que comemos.
Preso por pesquisa sobre câncer, um médico pesquisador turco foi sentenciado a 15 meses de prisão depois de divulgar um estudo que apontou a relação entre o câncer e a poluição tóxica. A corte de Istambul considerou Bulensik culpado por divulgar informações classificadas, consideradas uma farsa jurídica pela Anistia Internacional.
Um estudo que informa sobre a ligação entre o câncer e a poluição tem chamado a atenção de órgãos internacionais na Turquia Ocidental. A Corte de Istambul decidiu sentenciar o pesquisador turco Bülent Ceçik, responsável pela divulgação das informações, a 15 meses de prisão. O cientista foi acusado de publicar informações classificadas. Essa sentença mostra que descobertas que dizem respeito à saúde de milhões de cidadãos pode ser encoberto. Isso é inaceitável. SIC acredita que as conclusões do estudo, realizado em parceria com outros cientistas do Ministério da Saúde, serão divulgadas mais cedo ou mais tarde. O relatório, produzido entre 2011 e 2015, vincula os níveis de elementos tóxicos presentes no solo, na água e nos alimentos a altas taxas de câncer em várias províncias ocidentais. Nessa quinta-feira, o médico seguiu em liberdade depois de recorrer da sentença. A Anistia Internacional classificou o caso como uma farsa jurídica.
A ONU alerta sobre a urgência de salvar oceanos. A ONU divulgou um relatório alarmante sobre os oceanos. O texto do IPCC afirma que o aquecimento global, que devasta os oceanos, ameaça populações inteiras.
O aquecimento global devasta os oceanos e as zonas frias a uma grande velocidade, o que ameaça populações inteiras. O alerta foi feito em um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que pede a redução o mais rápido possível das emissões de CO2. Durante o século XX, o nível médio global do mar subiu cerca de 15 centímetros. Atualmente está subindo duas vezes mais rápido, e o ritmo vai se acelerar ainda mais, chegando a 1,10 m em 2100, em projeções, se as emissões não forem drasticamente reduzidas. Aumento do nível do mar, pequenas ilhas ameaçadas de submersão, geleiras que desaparecem. Segundo especialistas, alguns impactos devastadores da mudança climática já são irreversíveis. O documento ressalta que aplicar medidas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa poderia fazer uma grande diferença, mas mudanças no oceano não seriam interrompidas de modo repentino e sim registrariam uma desaceleração. O texto do IPCC tem 900 páginas e é baseado em milhares de estudos científicos. Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície do planeta e absorvem quase 25% das emissões e 90% do calor adicional gerado pelo CO2 produzido pelo homem.
Bolsista argentina recebe prêmio internacional por estudo da triquinose. Clara Bessi, doutoranda do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, o CONICET, da Universidade de Buenos Aires, também a doutoranda Clara Bessi, foi reconhecida pela Comissão Internacional de Triquinose pela sua pesquisa, estudo experimental de javalis infectados com triquinose. O Student Research Award é um reconhecimento concedido pela Comissão Internacional sobre Triquinose a jovens pesquisadores, realizado de 4 em 4 anos em diferentes países do mundo, onde se reúnem os membros mais prestigiados deste comitê, que é sediado na Hungria. A triquinose é uma doença endêmica em nosso país, causada por uma parasita e transmitida por múltiplas espécies animais, como porcos, javalis e pumas, aos humanos, segundo explicou a médica veterinária, que também é professora de parasitologia e doenças parasitárias da Faculdade de Ciências Veterinárias da Universidade de Buenos Aires. E Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente é uma produção de Silvana Avejaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Marcelo Cross.